UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu falei que nós íamos conversar agora com Frank Moura, que é diretor de TV e de cinema e que está participando amanhã do projeto Estação Pátio Savassi, amanhã sábado, abrindo a programação do mês de maio, com a seguinte pergunta: qual é o dia que mudou a sua vida? E ele está na ponta da linha ao telefone para conversar conosco. Bom, antes de tudo, Frank Moura, muito obrigado pela presença e bom dia, Frank.
Bom dia, Elias, tudo bem?
Tudo jóia, tranquilo, Frank. Frank, eu vou fazer a pergunta igual aquela coisa assim: quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Mas quem veio primeiro, a palestra ou o seu trabalho, né, o filme que você saiu perguntando para as pessoas? Qual que foi o ponto de virada? Como é que foi isso, hein, Frank?
Rapaz, é justamente isso, assim, eu escolhi 10 pessoas, escolhi na verdade umas 30 pessoas, né, com as quais eu tinha uma identificação, não é aquela coisa de admiração, nada disso, e que representasse cada um na sua área, assim. E vamos dizer o seguinte,
Sim.
Peraí, só tô te ouvindo.
Tá me ouvindo? Isso, melhorou? Tá ok, Frank. Tá. Pode continuar.
São pessoas conhecidas das suas áreas de atuação. Mas, assim, eu queria mostrar o lado da pessoa, o lado pessoa, e não o artista, entendeu? E acho que eu consegui, eu fui feliz em todas as escolhas, assim, porque eu tive depoimentos, assim, surpreendentes de todos eles.
Sim. Geralmente as pessoas nos surpreendem, né? Todo mundo nos surpreende o tempo inteiro, né, Frank? Basta a gente estar aberto a essas surpresas, né? Agora, Frank, conta a história desse documentário. Como é que ele nasceu, assim? Como é que foi a ideia dele?
Então, a ideia antes era de uma série de TV, era de uma série para TV. Mas quando eu fui, à medida que eu ia entrevistando as pessoas, depois com o material na ilha de edição, eu vi que eu tinha um material muito vasto, assim. E eu achei que cabia fazer um documentário disso. E foi exatamente isso que eu fiz. Montei o filme, peguei as entrevistas, que tinha um material muito muito inédito, assim, né? Porque tem pessoas ali, tem de esporte, tem o Raí, o Éder Joffre, tem o Zé Celso do teatro, Kiko Zambianchi, Júlio Medalha, tem o Laerte cartunista. Então, aí, só que os depoimentos deles, tinha muita coisa inédita, assim, que eu, apesar de você vê-los assim na mídia, em vários segmentos, muitas entrevistas, já vi muitas entrevistas deles. Só que esse tema, para eles, foi uma coisa, vamos dizer assim, surpreendente mesmo, assim, parece que eles sempre quiseram falar sobre isso
e nunca ninguém perguntou. Frank, você, ao marcar a entrevista com eles, você falava antecipadamente sobre o assunto, que era esse assunto, ou você deixava para a hora lá?
Sim, todos eles. Eu todos mandava eles. Um e-mail, ligava e todos eles. Só que eu nunca sabia exatamente se eles...
Iam topar ou não, né?
Exatamente. Não, todo mundo topou. Só que eu não sabia, nunca... sempre tinha um certo nervosismo, assim.
Claro, claro.
Não. Mas tava, parece que eu chegava, assim, pra falar com eles. Todo mundo tava preparado para falar sobre esse assunto, entendeu? Eu ficava surpreso, assim, até porque eu não sou não sou um diretor conhecido, então acho que gerou um lado amistoso, assim, né?
Sim.
Até o Milan Cortázar, que o ator que faz o Soldado 02 no filme Tropa de Elite, ele dá um dos depoimentos, assim, mais fortes, assim, não mais surpreendentes, mas um dos mais fortes e corajosos, assim. Eu encontrei com ele há pouco tempo, assim, depois que o filme participou da Mostra Internacional, ele foi um dos únicos que não assistiu. E aí eu queria saber por que ele não tinha assistido o filme, ele foi me dizer depois, assim, porque ele achou que fosse um trabalho para faculdade, assim, então ele falou muito mais coisas do que deveria.
Que ótimo isso!
E ele falou muito mais coisas do que deveria e eu encontrei com ele esses dias, pô, eu pensava que fosse um trabalho para faculdade, depois que eu vi, estava lá no cinema e tal, eu não tive coragem de ver ainda, né?
Cuidado com a faculdade!
Exatamente, assim.
Que ótimo! Agora eu fiquei curioso, fala um pouco do que ele disse, assim, como é que foi esse depoimento forte dele, hein?
Então, ele teve... Porque ele já gravou, ele já fez mais de 40 filmes, tirando Tropa de Elite. Agora ele foi o que fez o personagem do pai do Lula. Ele vai fazer o filme agora, ele tá gravando um filme daquele assalto que teve no Banco do Nordeste.
Sim, lá no Ceará.
60 milhões, ele vai ser o protagonista. Ou seja, só que no momento que eu entrevistei ele, era o papel que ele tinha mais... nunca ele teve tão exposto, né? Só que E ele já tinha feito várias entrevistas. E o depoimento dele, o que mudou a vida dele, foi um dia que ele parou de usar drogas quando ele chegou na Itália.
Sim.
Ele fala textualmente isso.
E ele abriu, na, se abriu.
Ele fala textualmente assim, quando eu cheguei na Itália eu nunca mais cheirei cocaína, eu não sei o que aconteceu, parece que, enfim, né, porque ele tinha, quando ele tinha uns 15 anos, ele entrou numa, vamos dizer assim, entre aspas, numa roubada, que os pais dele estavam cansados dos problemas dele e mandaram ele ir para a Itália morar com os tios dele lá, com a família que ele tinha lá. E ele falou que ele acha impressionante, quando ele chegou lá, ele nunca mais teve vontade de cheirar. Então ele disse que ele acredita em Deus, assim, a próxima vez, entendeu? É só que a maneira que ele fala, eu tô falando
é claro,
aqui de uma maneira muito, recortada.
É.
Mas como o depoimento que ele dá, assim, é muito forte, é muito pessoal, assim, sabe?
Uhum.
E agora, como ele tá muito super exposto, assim... Isso na ocasião da Mostra de Cinema de São Paulo, o depoimento dele, assim, nossa, gerava uma... Deu uma...
clima,
todo
né?
Todo mundo ficava inquieto, realmente.
Sim.
Foi sensacional, assim. O próprio Raí também, o Raí, jogador de futebol, já vi milhares de entrevistas dele, assim, e ele nunca disse o que mudou a vida dele dessa maneira, assim, do que ele falou. O Raí eu também posso até falar, se
pois,
quiser.
Isso.
O Raí foi quando ele engravidou a namorada dele. Ele tinha 17 anos e a garota 16, a mulher dele. Então foi aí que ele resolveu jogar futebol. Porque ele jogava basquete, futebol ele ia de vez em quando treinar, mas como ele precisava sustentar a mulher dele, que ele queria casar mesmo, né? Ele fala assim, não, eu queria casar e tudo mais. Aí eu fui lá no presidente do clube que eu tava jogando no juvenil e falei, vocês apostam em mim agora, ou senão eu vou vender sapato, que ele tinha ido ver uma loja de sapatos, né?
Que loucura, hein, cara? Porra,
e aí, e é um exemplo muito bacana, porque quando um jovem engravida uma menina, uma suposta namorada, assim, parece que tudo desabou, né?
Uhum.
E pra ele fala assim que aquilo é que
mudou.
Colocou ele no caminho dele mesmo de jogador, senão ele ia querer viajar pelo mundo, fazer o que um jovem de classe média, como ele era, faria, né?
É, os São Paulinos agradecem, né?
Pô,
bacana, né? Não posso
sem
perder
dúvida.
Essa piada. Ô Frank, me conta uma coisa, qual que foi o dia que mudou a sua vida? Essa pergunta eu quero que você responda aqui pra gente, vai lá.
Olha, eu não tinha essa resposta até um pouco tempo atrás, porque o meu critério também pra fazer as entrevistas todas era que a pessoa tivesse uma certa idade, porque você, apesar de a maioria ali dizer que os seus pontos de virada foram entre os 14 e 15 anos de idade, só que você só vai constatar isso muito depois na sua vida, entendeu? Mas para mim, sem dúvida, até quando eu vi o meu filme projetado na Mostra de Cinema, assim, no cinema.
Legal.
Porque eu vi o filme, eu já tinha trabalhado com o filme, eu já tinha visto umas 100 vezes, assim, mas quando eu vi projetado na tela com a sala lotada, assim, com todos os caras, todo mundo que participou do filme, a maioria estavam presentes. Quando eu vi o filme projetado naquele tamanho de tela, assim, eu falei, pô, eu tenho que fazer mais isso da minha vida, assim. Aquilo lá foi muito transformador, assim, pra mim.
Muito bacana. O papo que você vai ter amanhã é um pouco isso aí, né? Você vai contar como é que nasceu esse projeto e vai perguntar para as pessoas também, né?
Exatamente. Eu vou tentar passar como foi produzido o filme, a ideia, esse papo que a gente está levando agora aqui. Porque, na verdade, quando eu falo do ponto de virada, não são viradas financeiras, não é nada disso.
Não é nada disso,
É um momento de reflexão, assim, somente, entendeu? Porque não precisa, você também não precisa ter uma virada, não é nada disso. É uma conversa, às vezes é uma coisa que te faz buscar aquilo que você acredita. Né? Não é uma virada... Como eu volto a dizer, não é virada financeira, fiquei rico, não é nada disso, entendeu? Eu acho que isso foi o que realmente motivou as pessoas que participaram do filme a darem ok, assim, porra, é um projeto legal. O Marcelo Rubens Paiva também tá, entendeu? Marcelo é muito bacana, porque ele já resolve logo, assim, no começo do filme, assim, no começo do depoimento dele, ele já resolve, pô, todo mundo que me olhar vai achar que o meu ponto de virada foi o dia do meu acidente. Não é verdade. Ele fala uma outra coisa que pra ele, para ele interiormente é o que mudou. Então é muito de dentro para fora, né? Não é uma coisa biográfica, né? Porque às vezes você olha lá o Raí, o Marcelo, esses caras conhecidos, ah, foi quando ele estourou, ele fez sucesso, ele vendeu o disco, ele fez aquele gol. Mas não é isso. É, às vezes é uma conversa, é um fortuito que muda a concepção de uma vida, né?
Legal.
Muda a sua direção.
Ô Frank, me conte uma coisa pra gente finalizar aqui. O documentário, né? Ele teve na mostra em São Paulo, mas é possível da gente ter acesso a ele? Como é que tá isso?
Então, é o seguinte, depois ele entrou na mostra de cinema de São Paulo e depois da mostra, a gente ia tentar uma distribuidora. Só que é o seguinte, depois da mostra, o meu filme teve um desdobramento bacana, porque o Canal Futura adquiriu o filme, a TV Cultura também e a TV Sesc.
Sim.
O Canal Futura, ele já passou 3 vezes e vai passar mais 7 vezes ainda.
Ótimo.
Durante o ano.
Tá.
Opa, só um minuto.
Isso, segura aí que tá passando um avião. Nossa senhora. O que foi isso que passou aí, Frank?
Nossa, passou um trator aqui.
Trator, cara. Segura a onda aí, hein, velho.
Não, eu tô aqui em Iotim, cara.
Você tá em Iotim, que ótimo.
Sensacional aqui, sensacional. Acabei de chegar.
Mas e aí, é no Canal Futura somente,
Canal
né?
Futura adquiriu o filme e vai passar 10 vezes durante o ano. Já passou, foi o primeiro filme que passou no ano no canal, já passou 3 vezes, vai passar mais 7 durante o ano. Ele vai passar também na TV Cultura, não tem a data ainda, porque vai mudar a direção de programação da TV Cultura com a nova... Enfim, não sei a data de
exibição ainda, né?
De exibição não tem, e da TV Sesc também.
Tá
e
bom.
Duas TVs, uma do Canadá e outra de Portugal também adquiriram o filme.
Pô, parabéns. Muito
então,
bom, viu?
Muito bacana. Bom.
Muito bom.
Muito legal. Mas assim, eu sempre digo assim, não é uma falsa modéstia, assim, o que deixa o filme bacana, o documentário bacana, são os depoimentos, assim, que superam qualquer ideia, assim. Os depoimentos é que são, na verdade, o que deu essa repercussão, assim, do documentário.
É, mas a ideia da pergunta é muito boa, viu, Frank? A ideia da pergunta é muito boa, cara, não tem jeito.
É legal, assim, que eu não sou jornalista. Assim,
não é
mas,
isso.
Mas, assim, todo mundo, assim, às vezes vem me fazer uma entrevista, assim, geralmente, o jornalista, pô, o que eu não fiz essa pergunta?
Não é isso.
E é uma coisa simples, assim, entendeu? Mas é uma ideia que eu já tinha há muito tempo, já.
Parabéns, né? Muito legal, viu? Tá todo mundo curioso, provavelmente quem tá ouvindo, quem vai amanhã vai ficar curioso, assim.
Frank, sem dúvida,
pela
é muito bacana.
Pela internet, a gente pode fazer um contato com você, Frank? Como é que é?
Pela internet, eu tenho só o meu e-mail.
Ótimo.
Eu já tô fazendo o site do filme. A gente estava... Só que vai entrar novos parceiros e patrocinadores e eu não pude terminar o site agora, entendeu? Mas no fim do mês vai ter um site só do filme. Mas o meu e-mail pessoal é frankmora380@gmail.com.
Frank Mora, né? Frank com K, Mora, M-O-R-A, 380?
Exatamente.
@
gmail.com.
Legal demais. Frank, um grande abraço para você. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. E quando voltar, vem aqui à Rádio FMG Educativa. Estamos na Pampulha.
Sem dúvida,
tá
sem
bom?
Dúvida.
Tá bom.
Legal.
Um grande abraço.
Um abraço aí, Elias.
Valeu.
Valeu mesmo, hein?
Valeu, obrigadão.
Até mais, cara. Valeu.
Até mais. Este foi Frank Mora, como ele disse, conversando conosco ao vivo aqui dentro da programação. Por quê? Porque ele está em Belo Horizonte, ele que é diretor de TV e de cinema, e vai participar amanhã, abrir a programação de maio do projeto Estação Paty Savassi. É um bate-papo a respeito principalmente desse trabalho dele. Qual o ponto de virada? Pegou várias personalidades e perguntou o que aconteceu, o que mudou a sua vida, o que aconteceu de repente que mudou a sua vida, assim, qual que é o ponto de virada? Não tem nada a ver com essa coisa de ganhar mais grana, ficar mais famoso, nada disso. É uma coisa mesmo de, opa, mudou minha cabeça. E aí a palestra acontece amanhã, 11 horas da manhã, no anfiteatro do shopping. Lembrando, o endereço Avenida do Contorno, 6061, telefone para informação é o 4003-4172. Entrada franca, tá bom?
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.